Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, população que se faz presente nessa casa e toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia. Sessão ordinária 1234/2023. Teremos MS, 6 de março de 2023. Em discussão, a votação da ata da 1.233ª sessão ordinária. Leitura das indicações 09, 010, 011, 012, 019/2023, da autoria do vereadora Lucília de Almeida. E 025, 026, da autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao projeto de lei 003/2023, de 9 de fevereiro de 2023, que altera a Lei Municipal Ordinária 1052/2011 e das outras providências.
Em discussão a ata anterior. Em votação a ata anterior. Vereador Joilson.
A favor da ata.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Bixiga.
A favor.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Ata anterior está aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem a palavra, vereador Caco.
Vossa Excelência pulou, vereador Caco.
Vereador Caco, na última sessão, Vossa Excelência estava ausente?
Não, na sessão anterior estava. É aprovada a ordem. Está certo.
Obrigado, vereador Caco.
Indicação 09 de 2023. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado junto ao Departamento de Estradas e Rodagens o patrulhamento e cascalhamento da Terra do Sol e Fazenda Taru. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores das referidas regiões, tendo em vista que as mesmas estão intransitáveis, causando transtornos aos que trafegam pelo local. Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2023, Lucília de Almeida, vereadora. Indicação 10 de 2023. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Saúde, que seja providenciada uma van para levar os pacientes de especialidades médicas e exames nos assentamentos do município. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores e usuários do sistema de saúde pública, uma vez que muitos têm dificuldade de se deslocar até a unidade de atendimento e precisam desse transporte. Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2023, Lucília de Almeida, vereadora. Indicação 11 de 2023. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, que seja providenciada a construção de uma rotatória com placa de logradouro do assentamento, perto da ponte de cimento da Santa Mônica. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores e usuários que utilizam a mesma, uma vez que o local está perigoso e assim garantir mais segurança e informações aos transeuntes e veículos que passam pelo local. Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2023, Lucília de Almeida, vereadora. Indicação 12 de 2023. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, que seja providenciada a troca das lâmpadas do campo de futebol da Santa Mônica, perto ao posto de saúde. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores e usuários que utilizam a mesma, tendo em vista que estão queimadas e impossibilitando a ocupação do local. Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2023, Lucília de Almeida, vereadora. Indicação 19 de 2023. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto ao Departamento de Obras, a manutenção e conservação da ponte que dá acesso à MS-080, saída para Rochedo, além da ponte da Cabana do Pontal, que está com várias tábuas quebradas, e também o acesso da estrada, que está quase intransitável. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores e transeuntes, tendo em vista que as pontes estão em péssimas condições, com várias tábuas quebradas, sendo que a ponte que dá acesso à saída para o Rochedo está quebrada desde novembro, causando transtornos, inacessibilidade e dificultando o escoamento da produção. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2023, Dulce de Almeida, vereadora. Indicação 25 de 2023. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal que seja providenciado junto ao Departamento de Obras uma ação de tapa-buracos, manutenção, na rua Fátima Florita Pereira Frazão, bairro Centro. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores e transeuntes que trafegam pelo local, tendo em vista a péssima condição da rua, prejudicando a mobilidade dos veículos, causando risco de acidentes e danos materiais, e assim proporcionando maior segurança e melhor locomoção aos mesmos. Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2023, Henrique Rezende dos Santos, vereador. Indicação 26 de 2023. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto ao Departamento de Obras e Manutenção, a reforma do ginásio de esporte Alessandro Rosa Vieira Falcão, localizado no bairro Nova Terenos 1, Vila Pombal. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores e usuários do ginásio, tendo em vista que as condições precárias que o mesmo se encontra. Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2023, Henrique Rezende dos Santos, vereador.
Encaminhar as indicações ao Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça, redação final referente ao projeto de lei número 003/2023.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, número 4 de 2023. Ao terceiro dia do mês de março do ano de 2023, reúne-se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com a finalidade de proceder à análise e emitir o parecer quanto à legalidade ao projeto de lei 003 de 2023, de 9 de fevereiro de 2023, que altera a Lei Municipal Ordinária 1052 de 2011 e das outras providências. A referida comissão, após análise, dá o seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 03 de 2023. Sala das Sessões, 3 de março de 2023, Joilson Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Marcela Alexandre Consalter, relator, e Wilson Miguel do Carmo, membro.
Em votação, o parecer das comissões. Vereador Joilson.
A favor do parecer, presidente.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador Caco.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Bexiga.
A favor.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Parecer das comissões está aprovado. Em discussão, o projeto de lei de número 003/2023.
Questão de ordem, presidente.
A palavra, vereador Joilson Dias.
Muito obrigado. Vou explanar mais ou menos o projeto para os pares terem a base. Esse projeto de lei, ele vem fazer a modificação da pauta em si, sobre infraestrutura dos loteamentos. Aqui nós estamos fazendo sobre um estilo de loteamento, essa mudança quando foi mandado para essa casa. Aí, exemplo, loteamento social, que é esse que, onde está se tratando. Loteamento social, ele atende os lotes até 200 metros quadrados. Lote de 200 metros quadrados. Onde ele vai trabalhar com essas casas do governo, onde vem Minha Casa Minha Vida, para cá. O que, que esse projeto está alterando? No artigo 20 da lei onde se diz respeito a esses loteamentos, modalidade L12, ele vem alterar ali o quê, vereadores? Antigamente não era obrigatório você colocar no loteamento desse, você estar colocando meio fio, sarjetas que fala, né? Colocar ali a pavimentação. Através desse projeto hoje, qualquer empresa privada que venha para dentro do nosso município para construir casa dentro do nosso município, ou até mesmo colocar um loteamento para vender que se enquadre nesse parâmetro que é social, 200 até 200 metros quadrados, hoje ele torna obrigatório, irá se tornar, se os vereadores aqui assim aprovarem a lei, obrigatório ter no mínimo essa infraestrutura. Quem dentro dessa lei vai estar basicamente podendo modificar? Só quando nós formos falar, se for loteamento,
especificamente do Poder Executivo Municipal. Tirando o Poder Executivo Municipal em uma análise jurídica com seus secretários, somente ele poderá fazer isso. Fora isso aí, ninguém mais. O cara quer instalar aqui um loteamento de 200 metros quadrados, ele tem a obrigatoriedade de cumprir à risca a lei que será agora, se os senhores assim concordarem, aprovada. Isso aí, ele vem, presidente, também com uma situação que desde 2017 tem brigado nosso Estado também, referente a uma lei que se diz a qualidade de vida dentro desses bairros de comunidade mais simples. Como nós falamos, você vai pegar um bairro hoje, você vai colocar as pessoas lá dentro e não vai dar esse... vai vender, como pode vir pelo social, Minha Casa Minha Vida, e não vai dar um mínimo de qualidade para essas pessoas? Elas não vão ter um asfalto na frente de sua casa, não vão ter toda a infraestrutura que qualquer outro bairro tem? Então, vereadores, eu acredito que é uma ótima opção para o nosso município. É um passo à frente para, com todo respeito, para... como que eu vou dizer para você, para evitar transtorno futuro aí e principalmente para a comunidade, que é a pessoa, as pessoas que são mais simples e precisam ter essa qualidade de vida garantida. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem.
Palavra, vereador Chiru.
Obrigado, presidente. Presidente da CCJ, esse projeto ele enquadra também a questão dos lotes urbanizados? Isso aí é uma pergunta que eu estou fazendo a... Vossa Excelência.
Questão de ordem, presidente.
Palavra, vereador Joilson.
Desde que seja nos 200 metros quadrados, ele tem que, quando é a classificação do terreno dentro do nosso município, ele é classificado pelo seu tamanho. Se ele tiver o tamanho de 200 metros quadrados, ele entra nessa classificação. Se ele tiver 250, ele já passa a classificação. O senhor entendeu? Então, automaticamente, se nós tivéssemos uma lei dessa, se fosse o lote urbanizado comercial, privado, ele teria, no futuro, terá que se adequar a isso. Ele não poderá entregar no futuro ali um loteamento sem a pavimentação asfáltica. Agora, nós sabemos que o que passou, infelizmente, nós temos agora que correr atrás para buscar aí, cobrar o executivo para ele fazer essa pavimentação o mais rápido possível, que eu acredito que a parte do Eduardo Pérez Filho, que é essa do loteamento, salvo engano aqui, qual outro bairro do nosso município aqui que não tem asfalto? Então nós precisamos deixar esse município com qualidade, zerar todo bairro com asfalto, né?
Só para concluir, senhor presidente, ele deu a resposta que eu precisava. Quando eu falei lote urbanizado, realmente tem a questão do Eduardo Pérez Filho, que está para trás da lei que nós estamos aprovando. E cabe a nós realmente, de fato, pedir ao executivo que seja feita a infraestrutura necessária, né? A pavimentação, a guia de sarjeta, esgoto, distribuição de água, já tem elétrica, certo? E agora, quando eu falei na questão de lote urbanizado, tem aquela questão dos lotes que serão doados em convênio com o FGTS, que é um projeto que já vem tramitando há muito tempo, desde 14 de agosto de 2019. Esse projeto ele já vem tramitando e tem que ter regularização mesmo para que as pessoas possam ter, através do seu FGTS, que será isentado, porque o próprio lote que o município doar para o contemplado, que passar para o contemplado, vai servir de garantia e não vai precisar sacar o FGTS em convênio com o Estado, município, que a contrapartida é o lote, que um exemplo eu estou dando é do Vivari, que serão 75 casas futuras aí para serem instaladas. 75 casas, que a área é uma área institucional, uma área verde do município, e essa área vai passar 200 metros quadrados, 10 por 20, e vai passar a pessoa a ser proprietária, e a entrada será o próprio lote como garantia. E vai ser via convênio Caixa Econômica Federal. Eu sou a favor a esse projeto, senhor presidente.
Obrigado. Só para me terminar de explanar, presidente, eu até penso aqui, vereadores, que num futuro nós teríamos que também colocar um projeto de lei aqui garantindo que as fiações elétricas sejam subterrâneas. Porque hoje, dentro do nosso município, de 10 chamadas que a Energisa tem, para os senhores terem uma ideia, 8 chamadas é por causa de árvore, galho, vendaval, e a questão subterrânea, a gente tendo essa fiação num futuro que teremos, eu acredito que ainda não está preparado para esse tipo de investimento, mas em breve estará. A gente tem que começar a analisar isso aí, porque o custo, manutenção e a qualidade no atendimento é muito melhor quando nós falamos em subterrâneo.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é do Ricardinho.
Aproveitando, não podia deixar também de falar, já falando em infraestrutura e esgoto, em asfalto, em tudo, a gente também não podia deixar de falar sobre o Planalto Verde. Aproveitar que já é um projeto falando sobre isso e pedir a Vossa Excelência, que eu sei que o senhor é uma pessoa que anda muito, mexe bastante lá, tem um diálogo melhor até com o prefeito, com outras instituições, para encabeçar em um projeto que eu não sei se pode sair aqui da casa, mas que a gente olhasse mais lá no Planalto Verde. Que se você dá uma andada lá, hoje paga um imposto, mas lá não tem nada. Lá não tem um asfalto, lá não tem um esgoto. E a última rua, se o ônibus for lá e der uma chuva, o ônibus escolar, pode mandar o trator para puxar ele, que ele não anda lá naquela última rua. Então, aproveitando aí e pedir ao presidente, ao líder e ao senhor aí, que a gente encabeça alguma coisa que ajude aquela população daquele lugar. Obrigado, presidente.
Em votação, o projeto de lei de número 003-2023. Vereador Joilson Dias.
A favor do projeto de lei, presidente.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador Caco.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor ao projeto 03.
Vereador Bexiga.
A favor.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
O projeto de lei de número 003 de 2023 foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao Executivo para sua devida sanção. Não havendo mais nada a tratar, passamos para o grande expediente.
Vereador Caco.
Transfiro.
Vereador Chiru.
Senhor, som, um, dois. Senhor presidente, demais pares desta casa, nobres edis, população aqui presente, população que nos assiste pela web da Câmara, pelo Face da Câmara, meu boa noite. Faço uso dessa, senhor presidente, para deixar registrado como é gratificante quando projetos que a gente busca e existe uma parceria pública do município. Então, quero agradecer o prefeito Henrique, o pessoal da saúde, os servidores da saúde que fizeram um serviço e prestaram um serviço por excelência no Recanto Nuara, que desde 2021 eu vinha solicitando para que entrasse num calendário o atendimento mensal daquela população, onde vai de encontro a saúde com ônibus itinerante que veio recurso através do deputado Gerson, várias vezes já comentei aqui, mas não adiantava ter o ônibus, o município entrou com a contrapartida do ônibus, estar o ônibus transformado e pronto para ser atendido, se não existisse a boa vontade de realmente fazer ele funcionar e chegar no êxito de atender as famílias mais distantes aqui do município, onde traz mais comodidade, desafoga a OBS do nosso município, que aí as pessoas já vêm, quando precisa, já vêm diagnosticado e já diretamente para fazer o seu tratamento ou fazer seu exame. E assim, a pessoa, além de economizar o tempo, o seu dia a dia, traz menos transtorno e melhora, assim, o atendimento da saúde no município. Então é gratificante, estive presente, teve os demais vereadores aí, que também prestigiou, ouviu as demandas, porque quando você vai nessas realidades, a gente também acaba acatando, por muitas vezes, a realidade, ver como que está a questão da estrada, realmente está sendo feita uma força-tarefa, é necessário arrumar ali, já está programado que irão fazer o tapa-buraco ou os emergenciais, aonde já fez na Nova Aliança uma parte, não vai ficar a contento daquilo que tem que ser feito, mas é por questões, sabemos que é da chuva, mas que tenha que ser graduativamente resolvida, porque resolvendo assim traz para nós menos preocupações e traz mais condições dos moradores transitarem. Faço também o uso dessa, senhor presidente, para falar sobre o projeto que nós votamos. Essa regulamentação desse projeto 03 é um projeto que ele vem de encontro, tanto que eu falei há pouco na discussão do projeto, que ele vai trazer a regularização da questão de nossos loteamentos urbanos, tanto público como privado. Porque na questão que eu dei o exemplo, que é os lotes urbanizados, o prefeito vai poder, que ele tem empenhado muito em relação a isso, ele vai poder realmente colocar em pauta e, de fato, acontecer, alavancar o município na questão de habitação. Porque eu já estou no segundo mandato, eu tenho 6 anos de mandato, 6 anos e 2 meses, para ser mais preciso, e eu só vi 32 casas sendo entregue. 32 casas, não. 32 lotes, com a base pronta, com o concreto pronto, que ainda falta ser asfaltado. E aí não foi entregue ainda. Então o déficit habitacional é muito grande no nosso município. Esperamos que o governo federal, o governo do estado e o município fiquem atentos em relação a isso e que possamos realmente ver diminuir a questão nossa de habitação. Assim traz a garantia das famílias para o nosso município. Sem mais, eu desejo a todos uma excelente semana. Obrigado da presença, nosso nobre vereador Jetson, porque uma vez vereador, sempre vereador, viu? E que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma semana de paz, de prosperidade e de muito sucesso. Obrigado.
Vereador Henrique Rezende dos Santos.
Transfiro.
Vereadora Lucília de Almeida.
Quero aqui cumprimentar a todos os pares, ao presidente, a todos os vereadores, cumprimentar a todo o pessoal do campo da cidade, aproveitar aí todos os nobres vereadores votarem no projeto, para mostrar que nós, vereadores aqui, essa casa, somos parceiros quando os projetos vêm para essa casa, que é para beneficiar o povo, nós somos todos unidos e aqui não tem rivalidade de nenhum entre os colegas. Aqui nós votamos o que é bom. Então, tudo que é bom que vem para essa casa, todos os nobres vereadores votam. E quando a gente traz aqui as necessidades da população, é porque também a gente quer essa recíproca do executivo, que ele também escute aquilo que está tendo necessidade na região, na cidade, em ambas as partes, e ele possa dar devolutiva para nós, assim como nós damos a devolutiva em todas as demandas que vêm para essa casa, para atender e trazer melhoria para o povo. Então, nós estamos alinhados com tudo que é bom. Mas muitas vezes a gente fica entristecido quando há demora em alguns atendimentos nossos. Gostaria aqui também de solicitar aos nobres, também ao executivo, a respeito do posto de saúde Santa Mônica e também o Patagônia. A gente sabe, eu tive aqui a resposta da reforma, que vai demorar, mas é indiscutível a situação que está o banheiro lá, do PA Santa Mônica, onde crianças, mulheres, homens, adultos usando o mesmo banheiro, sem fechadura, isso desde o início do mandato que eu venho solicitando. Então, gostaria de pedir ao líder, ao presidente, ao nosso prefeito executivo, assim como nós somos solícitos com ele, que ele seja solícito com o povo, que vai lá, dê essa olhada, arrume isso lá, prévio, até vir o dinheiro da reforma, não é justo as pessoas usarem daquela forma. Né? Também venho aqui, vi hoje nos grupos que estão sendo entregues aí os materiais escolares, a gente agradece, parabeniza a secretária, mas também pede aí à secretária uma ação em questão dos ônibus escolares. Nós estamos com as crianças pequenininhas, os ônibus ainda no período da tarde estão saindo lotados. Então, as crianças pequenininhas com os grandes, os banheiros tá uma questão ainda de desorganização em questão lá das crianças pequenininhas usando com os grandes. Então, a gente precisa ver junto à secretária de Educação essa ação, porque a escola da Campo Verde está fechada, então acumulou muitas crianças lá. As salas estão cheias para ver quais são as ações que vão ser tomadas para reorganizar isso. E também foi solicitado monitor para os pequenininhos. Né? Então, a gente está tendo alguns problemas, a gente sabe que é início de aula, é reajuste, tem feito um trabalho lá, mas a gente precisa disso quanto antes, porque realmente eu recebi muitas fotos e os ônibus estão lotados.
Concede uma parte, vereador?
Concedo, vereador.
É, segunda-feira, depois da sessão, a gente recebeu vídeos dos ônibus lotados e até a gente se indignamos com alguma coisa. E num grupo, a secretária assumiu tudo que foi por causa do tempo, mau tempo, de chuva, ela resolveu unir os ônibus. Ainda falou que a gente tinha que ter paciência, que era o primeiro dia de aula. Hoje faz uma semana, e hoje recebemos de novo. De manhã foi monitorado, os ônibus estão tranquilos com as crianças pequenas. Mas à tarde, a senhora está com as fotos que eu tenho também. Os ônibus estão lotados, criança em pé. Tem criança que sai, senhor presidente, da Santa Mônica, 5h10, 5h20 da manhã. É pequena, ela vem dormindo no ônibus, não tem monitor. O motorista, ele não consegue cuidar. E na reunião que a gente teve no final do ano, a secretária prometeu, a senhora estava presente, que ia, na licitação, ia pedir que colocasse o monitor e que os ônibus seria mais ônibus, porque ela ia mudar as linhas para melhor atender as crianças. Só que com o fechamento da escola Campo Verde, onde fala que a maioria dos pais estavam junto, mas a gente tem áudio, tem mensagem dos pais, que foi feito com a meia dúzia de pais. E a maioria dos pais que lá, que é os interessados, não estavam. Até tão indignado, fazendo um baixo assinado para entrar na promotoria para o prefeito. Ou reforma, ou volta à escola. Diz que tem a Salustiana da Mota, está super lotada. Lá na Querência, está super lotada as salas. Como a vereadora falou dos banheiros, as criancinhas pequenininhas estão usando o mesmo banheiro dos adultos. Lá na Patagônia, tem um aonde estão as criancinhas pequenas, no redondo, lá tem um banheiro. Acho que a diretora ou a secretária tivesse um bom senso, colocasse as criancinhas pequenas para usar aquele banheiro, onde é dos professores, e lá fora os adultos, porque o senhor sabe que adolescente não é bichinho de qualquer jeito, né? Então a gente também tem que ver esse lado. E os ônibus foi elogiado, eu não sei ainda qual é a empresa que ganhou a licitação, que foi feita, mas eu sei que teve elogio, os ônibus são bons também, o único motivo que está lotado. Aí pedi ao senhor prefeito que olhe com atenção. A gente não está aqui para criticar ele, para falar mal. A gente está aqui para cobrar, porque a gente é cobrado. E hoje eu recebi várias ligações, senhor presidente, e até pessoas falando que a gente está fazendo aqui, que não está olhando por eles. Então, pedi aí ao senhor prefeito, à secretária, que olhe com carinho lá. Resolva, é coisa simples. O problema nosso era os ônibus que quebravam, que não andavam. Hoje estão elogiando os ônibus, está bom, só está problema a lotação. Põe mais ônibus, né? Melhora as linhas, reforma a escola, volta as crianças para lá, não tinha problema, agora está tendo. É isso daí, vereadora, obrigado.
Vereador Lucílio, eu queria pedir uma parte, Vossa Excelência.
Está ótimo.
Eu acompanhei essa movimentação na segunda-feira, tomei as providências, até liguei para a senhora. E falei o motivo da lotação que houve nesse dia. Em relação à lotação, vereador Ricardo, nós temos duas linhas que fazem o mesmo percurso das turmas do colégio. Nós temos uma turma aqui à tarde e pela manhã. Naquele período ali, como o tempo estava fechado para chuva, então foi feita ali uma fala que antecipasse a ida, só que os motoristas, os dois motoristas são da mesma linha, que não tinha necessariamente deles irem com outro motorista, mas só que eles foram ali por conta do mau tempo, mas ela não autorizou que em nenhum outro momento aconteça mais isso, porque os dois motoristas já fazem a linha, então não tem porque está super lotado para os alunos em pé. Então a gente aqui tem uma relação aqui. Inclusive, nós temos o matutino 33 alunos, vespertino 47 alunos. Então, houve essa falha aí, por conta da direção, mas já foi tomada as providências em relação a isso. Em relação, vereadora, à questão das salas, a gente também, eu fui chamado, fui solicitado e procurei hoje a Secretaria de Educação para ver realmente essa lotação de alunos que foi falado nos grupos que a gente está ali junto, né, vereadora? E eu queria passar aqui rapidamente, por exemplo, ali na escola Salustiano da Mota, por exemplo, aqui eu vou falar alguns na listagem. A turma pré, 25 alunos. Primeiro ano, 19 alunos. Segundo ano, 24 alunos. Terceiro ano, 15 alunos. Quarto ano, 19 alunos. Quinto ano, 19 alunos. Sexto ano, 22 alunos. Sétimo ano, 15 alunos. Oitavo ano, 32 alunos. Nono ano, 32 alunos. São as salas que a gente está ocupando hoje no momento. Então, se está havendo alguma lotação em salas, nós estamos dentro da meta que é previsto dentro da sala de aula, o número de alunos. Então, foi passado aqui, até fui lá, busquei, tanto da escola da Patagônia quanto da Querência. No momento que a gente procurou, não tem aluno em pé e nem sala lotada. Foi tomar todas as providências em relação a isso. Então, se for passadas essas informações, já está sendo tomada as providências, mas aqui estou com essa relação dos alunos, tanto da Patagônia quanto da Querência, da quantidade de alunos que nós temos hoje que atende as escolas. Aqui, por exemplo, a escola Isabel Campos Vidal, sexto ano, 16 alunos, sétimo ano, 20 alunos, oitavo ano, 24 alunos e nono ano, 25 alunos. Esse é o matutino. Aí, vespertino, nós temos ali infantil, educação infantil, 22 alunos, primeiro ano, 15, segundo ano, 18, terceiro ano, 23, e quarto ano, 11, e quinto ano, 26. Foi aqui as planilhas que nós solicitamos hoje à Secretaria de Educação para que, de fato, a gente tomasse as providências em relação à suplotação que foram falado no grupo, nos grupos, nas redes sociais, hoje e durante a semana. Queria deixar aqui esclarecido aqui, e está aqui também a lista para deixar disponível para vocês também verificar. Obrigado.
Está ótimo, vereador. A superlotação dos ônibus não é daquele dia, é de agora, do período da tarde. E, então, a gente só precisa ver o tempo que a Carla vai precisar, a secretária, para se organizar, porque está vindo os grandes, os pequenininhos, e não está tendo monitor conforme foi combinado. E isso precisa organizar, porque todo cuidado com as crianças é importante.
A senhora concede uma parte, vereadora?
Eu só vou concluir aqui. Eu gostaria de aproveitar esse momento. Nós estamos na Semana das Mulheres. E eu não podia deixar aqui de homenagear as mulheres. Hoje a gente vê que todas as palavras elogio do mundo seriam muito pouco para o papel da mulher e o que ela faz no mundo. E o trabalho lindo que a mulher faz. Ela lava, passa, cozinha, ela trabalha para fora, ela trabalha. Ela é uma mulher valente. Então, é deslumbrante o amor, a paz, tudo que ela simboliza ali na família, o que ela faz dentro do lar. Então, eu quero deixar aqui para todas as mulheres no Mato Grosso do Sul, as nossas mulheres terenenses do campo e da cidade, o meu abraço e minha eterna gratidão. E a nós, mulheres, né, que estamos na Semana de Mulheres, não é só hoje, não é só essa semana, mas sim todos os dias, né, incansavelmente, a gente está lá na labuta da casa, lá na roça, com os filhos, é a que menos reclama, que trabalha, a que chora sozinha, que se doa incansavelmente para o próximo. Sempre está ali a primeira a levantar, a última a dormir, sempre se preocupa com os afazeres. Então, eu quero deixar para vocês, mulheres lindas, princesas dos senhores, que Deus venha derramar bênção sobre medida sobre cada uma de vocês, da toda a nossa Terenas e do Mato Grosso do Sul. E eu queria homenagear as mulheres e gostaria de chamar aqui a Sheila, a Geni, a Cristiane e a Gisele. E em nome dessas quatro, eu vou presenteá-las com doce, com chocolate, que é doce, representando toda a minha gratidão como mulher por todo o trabalho das mulheres lindas que tenho feito. Então, eu gostaria que as meninas lindas viessem aqui receber o presentinho, que, com muito carinho, Vocês vão estar recebendo esse presentinho com muita gratidão, mas simbolizando a todas as mulheres nossas do campo e da cidade. Então, com essas lindas princesas que nós temos aqui, homenageando todas as mulheres aí do campo, da cidade, e deixar vocês. Estou a 100% à disposição, mulheres. A força da mulher, quero representá-las, trabalhar, trazer tudo aquilo que vocês necessitam. Hoje faço parte dessa Câmara, onde temos aqui 10 homens que têm trabalhado incansavelmente, cada um no seu segmento, no seu setor. E eu me sinto honrada ser a única mulher aqui representando a cada uma de vocês. Quero dizer para todas essas mulheres, contem comigo. Estou 100% à disposição de cada uma de vocês. A sua luta é minha luta e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Passando a parte para o meu vereador, para o vereador Joilson.
Concede uma parte depois, vereador?
Concedo.
Obrigado pela parte, vereador. Eu queria aqui só compactuar também com a questão da preocupação da senhora e fazer um convite aos pares da casa para amanhã, no período da tarde, a gente dá um pulo lá na escola e conversar um pouco com a diretora, que eu tenho certeza que nós vamos ser muito bem recebidos. A diretora lá que assumiu é uma pessoa muito boa, bacana, e vamos conversar, trocar ideia, a casa, né, o executivo, o legislativo aí, para resolver, se tiver alguma coisa para resolver, a gente conversar com ela. Então, eu queria deixar aqui, amanhã a senhora está para o assentamento também no período da tarde?
É quarta-feira.
Então vamos ver se a gente se organiza daqui, a hora que sair. Vereador Ricardinho já colocou à disposição, vereador Silvio também. Não pode, mas o vereador Ricardinho vai com a gente amanhã no período da tarde. Quem tiver à disposição, vamos lá fazer uma visita, procurar ver como é que tá as coisas lá e tentar achar uma solução junto com a diretora.
Deixando aqui bem claro aos pares e ao vereador que é indiscutível o trabalho da diretora Elisandra. Ela é maravilhosa, tem um trabalho lindo. O que nós estamos trazendo aqui não é o trabalho dos funcionários nem da direção. São algum ajuste que o executivo que tem que ofertar isso para eles. E se está tendo alguma superlotação, é algum ajuste que tem que ser feito daqui para lá, que a gente sabe que vai ser feito. Mas, indiscutivelmente, o trabalho que aquelas diretoras, os professores, arduamente têm feito, que é de honra. Então, eu, hoje aqui, parabenizo ali toda a equipe de funcionários, diretores, a Elisandra em nome dela, em todos ali, que eles fazem um trabalho muito lindo e muito bacana. Então, a gente está falando aqui da ação executora, executivo mesmo, que se você estiver lá e faltar alguma ferramenta, isso vai acontecer, mas não é culpa sua. Então, eu sempre defendo. Aproveitando, falando do servidor público, gostaria aqui de falar aos pares, e logo em seguida passando a parte, em questão do plano de carga e carreira dos funcionários. Ainda temos muitos anseios e muitos ainda reclamando. Gostaria de pedir ao líder, ao presidente, ao Joil, esteve lá naquela casa, para a gente formar uma comissão, uma reunião, conversar aí e levar os anseios ainda daquilo que precisa ser organizado, ou se já está sendo feito isso, repassar aqui para essa casa, porque nós temos muitos servidores ainda com angústia, que algumas coisas ainda têm deixado eles muito entristecidos. Passar a parte para o nobre vereador.
Obrigado pela parte, vereadora. Em teu nome aqui, como bem a senhora disse, né, Semana das Mulheres, quero parabenizar a Vossa Excelência, né, como a única mulher dessa casa aqui de vereadora, parabenizar pela garra, pelo trabalho que tem desempenhado no nosso município, né, a todas as nossas servidoras aqui da Câmara. E aproveitando, fazendo um convite, né, na Semana das Mulheres, a gente vai ter uma palestra com o tema Direito das Mulheres Moderna, que vai ser lá no Sindicato Rural. Convido a senhora também, como vereadora. Vai ser uma honra recebê-lo. Então, durante essa semana, aí, vai ser no dia 16, às 18 horas, no Sindicato Rural, né, com a palestrante doutora Ana Arminda Garcia dos Santos, né, que vai vir com temas abordando várias situações sobre as mulheres. Então, quero aproveitar essa fala aqui, convidar todas as mulheres terenenses para estar presente lá para ver do direito das mulheres, né? E parabenizar mais uma vez pela garra da senhora e todas essas mulheres que têm né, lutado, trabalhado, sai da tua casa, leva o pão de cada dia, né? Antigamente eram os homens, hoje a mulher tem feito um papel fundamental na sociedade. Então, quero parabenizar todas as mulheres, né? E que quero deixar o convite aqui para a senhora. Obrigado pela parte.
Obrigado. Na próxima sessão, vocês podiam vir tudo de rosa. Homenagear as mulheres, né? Quero deixar aqui que Deus venha abençoar cada uma de nós. Realmente, ser mulher não é fácil. A gente, em nome da minha família, em nome de todas essas mulheres lindas, a gente tem trabalhado muito. E desejar que Deus venha abençoar cada uma das mulheres aí que está ouvindo e que isso vai chegar até elas, que não tem presente melhor que a presença de Deus na vida delas e a graça de Deus guardando, protegendo e livrando elas ali, a família, e dando muitas bênçãos e direção na vida. Então, eu desejo a todas as mulheres a presença do Espírito Santo, a presença e a graça de Deus nas nossas vidas e na vida de cada um de vocês, que essa semana seja uma semana incrível e abençoada a todos nós. Obrigada.
Boa noite, presidente. Se eu não quero cumprimentar a população aqui presente, nossos vereadores. Já aproveitando aqui a fala da vereadora Lucília, em seu nome, Lucília, eu quero cumprimentar a todas as mulheres de Terenos, a Vossa Excelência, a todos os nossos funcionários aqui da Câmara, as mulheres, por esse dia tão especial que será quarta-feira, um dia que não tem nem como não esquecer, porque é o dia que meu pai faria aniversário dia 8 de março. Então, eu queria aqui deixar o meu abraço forte a todas as mulheres terenenses, pelo trabalho, pela garra, pela determinação. Eu queria, já que aproveitando...
Concede uma parte, vereador?
Só um minuto. Queria aqui aproveitar... Amanhã nós estaremos aí, o prefeito, amanhã, assinatura do convênio com a Energisa, onde vai ser feita aí uma... iluminação, né? Iluminação do campo futebol aqui do campão, aproximadamente R$500 mil, que é o convênio, será conveniado, que vai atender ali toda a iluminação aqui do campo futebol aqui do Isaac Adolfo Filho. Então, amanhã será feito aí esse convênio com a Energisa, vai acontecer amanhã pela manhã, e também foi solicitado para a Energisa o projeto de iluminação da nova rua que passa ali o hotel Renascer. Então, já foi também providenciado também ali a iluminação daquela rua que dá acesso novo agora ao asfalto novo, que passa ali pelo hotel aqui Renascer. Também foi iniciado as obras que interliga a Santa Mônica e a Patagônia da ponte de concreto, que deu início já aos seus trabalhos, que vai dar um acesso ali à população do Distrito de Campo Verde. Então, pedimos aí a compreensão de todos, para que lá façam um bom trabalho, que todos tenham aí uma compreensão.
Concede uma parte, vereador.
O vereador pediu primeiro. Deixa eu só concluir aqui, senão vou perder o raciocínio. Deu início aos trabalhos aí da ponte. Então, a gente precisa aí de uma compreensão de todos os moradores que ali passa, que em breve nós temos uma ponte nova de concreto. Então, já deu início aí aos trabalhos. Então, a gente pede aí a compreensão ali dos moradores da região. E outra notícia boa. Foi publicado o edital de compra de novas ambulâncias que vai atender o Distrito de Campo Verde e uma na cidade. Então, vai ser duas ambulâncias que vai nova para o Distrito de Campo Verde e uma para atender a cidade de Terenos. Então, a vereadora Lucília vai ser atendida aí um edital de compras de novas ambulâncias que vai atender o Distrito de Campo Verde, que vai atender a nossa região ali, com duas ambulâncias novas e Terenos. Então, já está aí já no calendário. Também amanhã, nós temos notícia boa, será entregue todos os uniformes escolar municipal, mochilas. Então, a partir da manhã, a nossa secretária vai estar entregando aí os uniformes e todo as mochilas e os uniformes escolares da nossa na escola rede municipal de Terenos. Então, quero convidar todos aqueles que tiver aí a disponibilidade para estar aí acompanhando as entregas. Então, amanhã será feita essa entrega dos uniformes. Vereador Chiru.
Obrigado. Realmente, de fato, é muito importante quando o poder público, o executivo principalmente, porque o vereador pede, né? Sempre foi necessário, no início do nosso primeiro mandato, nós vamos fiscalizar aquela obra emergencial dessa ponte que agora, se Deus quiser, estará sendo substituída por uma ponte concreto. É necessário, interliga, vamos se dizer que é os dois, praticamente os dois maiores assentamentos, mas onde se concentra mais, né, moradores, igual a Santa Mônica, que tem 714 famílias, então interligando ali com os demais assentamentos. Isso é muito importante. E também aproveitando o gancho, e desejar em nome da minha esposa Cristiane, das minhas filhas, essas mulheres empoderadas. Então eu estendo a todas as mulheres do nosso município e a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo, saúde, prosperidade e que tenham muita força, porque as mulheres estão fazendo a diferença, tanto na vida pública como também na vida privada. Grandes empresárias estão investindo em Terenos. Se você for observar, a secretariado do nosso município tem muitas mulheres na assistência social, na educação, na saúde. Então as mulheres estão realmente, de fato, ocupando o espaço devido e com o merecimento do respeito. Meu muito obrigado.
Vereadora Lucília.
Quero aqui dizer a respeito da ponte, é importantíssimo para nós lá a troca dessa ponte, mas solicitar a demanda de todos o pessoal que está lá, eles solicitaram um desvio, até falei com o chefe de gabinete já, porque precisa ter um desvio, vereador. O rapaz falou lá que é aproximadamente 90 dias para terminar, e a volta que vai dar é muito grande, e a estrada também não é tão boa. Então, a comunidade lá está solicitando o desvio, lá do lado mesmo, até filmei tudo, vou mandar lá para eles amanhã, encaminhar para o senhor, para fazer o desvio. Porque vai ficar muito ruim para quem trafega e quem trabalha ali, ter que dar aquela volta lá atrás, lá passando lá no Zé Macaco, saindo lá por trás. Tá? Então, gostaria de reforçar os nobres vereadores aqui para que faça esse desvio. Tanto os dois proprietários do lado de cima do lote e do lado de cá já solicitaram o espaço, falaram que pode usar o que for preciso lá para fazer o desvio. Obrigada.
Pois não. Aproveitando aqui, eu quero agradecer a presença do nosso suplente, Jetson. Queria parabenizar a nossa educação aí hoje, nosso município. A dificuldade vem. É como a vereadora Lucília falou, os ajustes têm que acontecer. Mas nós temos que também falar aqui, vereadora e vereador Ricardo, os avanços que nosso município tem dado, a nossa educação, hoje Terenos é referência de estado, do desempenho dos alunos, da sua capacidade, de todos os professores capacitados, a direção, os ajustes, realmente, ela, quando a Vossa Excelência trouxe aqui, é importante, que esse é o nosso papel, o senhor está acompanhando, está fiscalizando, mas nós estamos aqui para resolver.
Você concede uma parte?
Sim.
Em momento nenhum, vereador, eu questionei a capacidade da secretária de Educação, e nem da nossa educação do município. Eu questionei, sim, a falta de vontade de atender, porque se ela foi a uma reunião e ela prometeu que melhoraria tudo e não fez, aí não é a falta de capacidade dela, é a falta de vontade. Não tenho o que falar dela. Ela é uma excelente profissional e todo mundo sabe. Ela já provou isso na gestão do Beto. Então, para mim, ela é uma excelente profissional, para não falar um palavrão. Ela é uma excelente profissional para mim. Então, eu não questiono a capacidade dela de jeito nenhum. Tá, vereadora? Para deixar bem claro isso para o senhor, eu questionei, sim, os detalhes que estão acontecendo. E em momento nenhum eu questionei ela. Eu questionei até o prefeito, não foi ela. Porque quem manda é ele. Ela obedece. Então, eu acho que ele que tem que ver isso aí. Tá? É, agradeço, igual agradeci, que os ônibus já melhoraram. Isso é um avanço. É, já valeu a pena a reunião lá, melhorou. E espero que melhore mais. Porque capacidade o município tem, recurso o município tem. E mais uma vez para você, a nossa secretária de Educação é uma excelente profissional e admiro o trabalho dela. Ela já provou isso.
Eu, vereador, eu não estou assim, me referindo à sua fala. Eu estou explanando a educação. Eu não quis dizer que o senhor estava falando da capacidade dos professores nem da secretaria. Eu estou aproveitando o gancho dessa entrega dos uniformes. Eu estou falando da educação do município. Eu não quis falar que a Vossa Excelência estava falando da capacidade dos nossos professores nem daquela Diniz. Estou aproveitando e falando da educação. Os ajustes que vêm para acontecer realmente é para melhorar o atendimento do aluno. E hoje, realmente, nós estamos aqui para isso. E o senhor realmente é um vereador atuante, todos aqui são atuantes nas suas regiões e reduto eleitoral. Mas o que eu me referi aqui, aproveitei para falar da educação, para falar um pouco da educação que nós temos hoje feito pelo município e que vai fazer muito mais. Eu não questionei a Vossa Excelência nem hora nenhuma nesse momento, tá? Se o senhor interpretou dessa forma, peço desculpa. E aproveitando, deixar aqui o convite mais uma vez para todos os nossos pares aqui da casa acompanhar aí a entrega do uniforme, que todos estão convidados, tá? A nossa secretária convidou todos. E dizer também que eu participei junto com o vereador Silvio, o vereador Chiru, o vereador Henrique, lá na ação social no Nuara, foi muito bom. E a gente teve foi muito bom, o vereador Henrique. A gente teve assim, momentos de tradição ali. O trabalho do vereador realmente é importante. Você passa nas estradas, você vê a dificuldade que muitos enfrentam e muitas vezes a gente está aqui na ponta, mas muitas vezes quem está lá é o morador da região. Ali a gente foi questionado, foi cobrado e é bom a gente ir nesses lugares que você vê a dificuldade das pessoas, como é que eles enfrentam. E a saúde hoje também ela está muito avançada. O prefeito tem feito esse trabalho aí, buscando dar condições de vida para o morador rural, o acesso mais próximo da saúde. Então, quero parabenizar o Henrique, a sua
concede
secretária.
Concede uma parte, vereador.
Só um minuto, vereadora. A senhora hoje está bem faladora, hein? Hoje... É quarta-feira, Rosília. Aproveitar, assim, dizer, ter meu raciocínio. O acesso hoje está mais perto do usuário. A importância que o município hoje tem dado também à saúde, nós temos dificuldade? Temos, mas o prefeito tem tido essa preocupação, a secretária Eliane, a nossa equipe de saúde, que também não mediu esforço nenhum. Todos eles têm sua habilidade também de trabalho. Todos nós aqui acompanhamos. Então, é importante também falar da saúde, que o Henrique tem prestado serviço de qualidade, tem buscado também levar melhoria e condições também para os nossos moradores do rural. Às vezes a dificuldade vem, mas também nós também temos os êxitos também na saúde, como na educação, como as demais também localidades do nosso município. Vereadora Lucília.
Aproveitando aí, falando da saúde e das novidades que você tem falado, quem organizou a questão da gestão dos pontos, esqueceram de colocar lá no assentamento para a doutora bater o ponto lá na chegada e na saída. Então, é muito ruim ela ter que vir aqui, bater o ponto, sair lá do assentamento muito mais cedo para chegar em tempo a bater o ponto aqui, Zé. Então, isso não está certo. Então, isso acaba atrapalhando lá a gestão e o atendimento. E muitas vezes as pessoas reclamam lá e aí não está sabendo que é a questão do ponto. Então, quem criou não pensou na organização e no cuidado aí dela ter esse mais tempo e bater esse ponto lá. Então, cobrando aí junto à gestão, que todas as vezes que eu fazer qualquer ação para o rural, para os colaboradores que vão estar trabalhando nesses lugares, ser deslocado, por gentileza, colocar acessibilidade lá, ver a situação deles, dá dó. A doutora tem que bater ponto aqui, sair de lá correndo, voltar aqui para bater ponto 5 horas da tarde? Isso não existe. Então, e lá também nós estamos com algumas faltas de alguns medicamentos, tem várias coisas que estão faltando lá, conforme a reforma do posto, graças a Deus vai vir ambulância, mas nós temos muitas peculiaridades lá, que era importante convidar todos os nobres vereadores para fazer uma visita lá na região e ver. Né? Melhorou? Melhorou, mas tem muita coisa a se fazer, porque a arrecadação vai chegar a 11 milhões e nosso povo precisa de cada vez mais melhoria. Obrigada.
Vereador, eu vou até acompanhei junto com Vossa Excelência, né, durante a semana, essa questão aí. Foi falado essa fala, mas eu estarei levando para o Henrique, mais uma vez, já passei até para a Ariana essa questão aí do horário que foi falado durante a semana. Eu estarei comunicando essa falha aí, se realmente está dessa forma, a gente vai tomar as providências em relação a isso, que realmente é muito cansativo se for desse jeito que está acontecendo mesmo esse trajeto aí. Queria agradecer a todos os vereadores aqui, a população, o GEDS, nosso segurança está aqui hoje, e deixar aqui mais uma vez meus abraços, Lucília, a você, que é a mulher que representa do Legislativo, o nosso município. Eu falei brincando, viu, vereador, que a senhora estava faladeira hoje. No bom sentido, descontrei um pouco. Parabenizar pelo seu trabalho, pela sua atuação, realmente somos cobrados. Então, queria deixar aqui um abraço a todas as mulheres terenenses, a nossas funcionárias aqui da casa, que têm feito um trabalho brilhante aqui para todos nós, e a todas as mulheres terenenses, especialmente a minha mãe e a minha irmã, que também são figuras importantes na minha vida. Vereador Joilson.
Cumprimentar os pares em nome do excelentíssimo presidente, a população que nos assiste aqui, companheiro Gedson, os amigos aqui que se presentem. Pessoal, queria primeiramente aqui ressaltar uma situação que nós temos vivido aqui dentro do município, que nós precisamos nos atentar e muito. Estava conversando com os moradores e, como a gente dá uma andada bastante, a reclamação tem uma coisa bem simples, Pernelongo. Município nosso, eu vou falar para os senhores assim, nós estamos passando, muitas vezes a gente não se atenta dentro do município, mas o que eu tenho recebido de reclamação, principalmente das pessoas que são mais de idade, referente à questão do vetor. E é uma preocupação. Nós brincamos muito e parece que é uma brincadeira, mas não é. Qualquer um aqui que com certeza vai ter na sua residência aqui um número muito maior do que nós estávamos acostumados para esse período. E a minha preocupação é porque nós sabemos aí, né? O vetor, ele traz basicamente, simplesmente a dengue, né? Que é um perigo. Perigo enorme, tira vidas. Então nós temos aí que fazer um apelo, o apelo que eu peço para a comunidade, para as pessoas, vamos cuidar dos seus lotes, vamos cuidar dos seus terrenos.
Me concede uma parte?
Concedo, só em conjunto, chamar os nobres vereadores aqui, que nós vamos precisar sentar com a nova equipe de limpeza, que está agora atuando, que mudou a gestão da equipe de limpeza, para a gente entender como vai funcionar a questão da limpeza dos terrenos, da limpeza dos loteamentos. Porque nós recebemos... Hoje eu estive andando no Vivari, nós temos que... E é a mesma luta. Ano passado nós tivemos uma luta, ano retrasado, no mandato passado tivemos essa luta, que nós vamos ter que buscar saber quem é realmente que vai limpar o Vivari. Nós recebemos... Rapaz, e é triste, porque realmente está sujo. Se é o loteador que tem que limpar, então que assuma a sua responsabilidade. Lá, os cerrados, do lado da quadra, que nós temos ali aquela quadra de futebol sintética. É uma preocupação. Por quê? Porque não, eu acredito que não deve haver no contrato da empresa terceirizada a obrigatoriedade de estar limpando terreno privado. Isso aí, ninguém vai trabalhar privado. E aí a própria população em si, se entrou no terreno do vereador Henrique para limpar, que entre no meu também. Então isso é um direito que tem que ser para todos. Só que nós precisamos sentar. Vamos ter que sentar com o responsável da empresa, ouvir, ver como é que pode ser, a Câmara pode estar ajudando isso aí, que a gente precisa resolver esse problema. A gente precisa fazer com que esses terrenos, esses loteamentos, eles sejam limpados. O vereador Ricardinho citou até a questão lá do Planalto também, é um loteamento. Ali as pessoas pagam parcela, pagam IPTU, então tem que ter essa responsabilidade por parte do loteador. E eu peço aos padres, até o presidente, que nós vamos ter, para a gente ter essa conversa. Porque, e a questão, vereador Henrique, só para concluir, quem é o responsável em si de cobrar essa limpeza do município? Se for para que essa terceirizada, essa empresa não limpe, não é da responsabilidade, quem que é o responsável por estar cobrando? Quem é que é responsável por fiscalizar? Está na mão de quem? Quem é que está fazendo isso? Então a gente precisa dar um retorno. Amanhã, vereadores, eu vou estar no período da manhã com o Guilherme, que é o responsável do pessoal da que vai para a rua, faz o combate. Nós vamos estar indo conversar com a Tairine para ver a questão dessas notificações, que está preocupante. Não está tendo notificação enorme, gigante, de pessoas com dengue. Mas nós sabemos, se nós tivermos uma quantidade de vetor enorme no município, isso aí é o primeiro passo.
Você concede uma parte?
Concedo, vereador Henrique.
Obrigado pela parte, vereador. A gente até deu risada aqui a questão do mosquito da dengue, né? Mas eu achei, depois a gente vendo assim, como é importante, né? Parabéns pela sua preocupação. Até eu ia referir mesmo à questão da limpeza urbana, né? Hoje o nosso município, a gente sabe que não é de competência da prefeitura, né? Limpar os terrenos que tem os proprietários. Mas assim, bem disse o senhor da questão para a gente sentar e ver o contrato da empresa, se está o mesmo valor, até mesmo porque antes fazia, o município fazia esse serviço de limpeza, né, toda a vida teve, né, por mais que seja errado, mas ainda a empresa limpava por dentro dos terrenos. Então, para a gente estar verificando isso também, se está o mesmo valor do que antes, porque a gente sabe que não é, não precisa entrar lá para limpar. Até mesmo quero parabenizar aqui o Luizão, que tem feito um bom trabalho, né? Todas as vezes que as pessoas têm pedido, ele tem tentado atender aí. Sabemos que a chuva aí não tem deixado muitas vezes eles trabalhar, mas eu vejo assim que, na medida do possível, eles têm trabalhado e feito. E para a gente, né, como o senhor disse, está verificando essa questão da empresa, porque às vezes não é competência dela, e ter uma notificação dos proprietários do terreno. Eu falo porque na minha casa mesmo, dos dois lados, não tenho vizinho, e eu que muitas vezes tenho que mandar limpar o terreno de outra pessoa. Então, fala assim, a gente tem que, o município tem que ver isso para notificar esses proprietários de terreno, né? Porque não é da competência do município, nem mesmo da empresa, porque o trabalho da empresa tem sido feito, né, com excelência, eu tenho visto sobre a nossa cidade aí. Mas para a gente estar vendo também se o contrato está o mesmo valor, né? Para a gente estar buscando isso aí. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço. Vereador Ricardinho.
Eu ia usar a tribuna para falar sobre esse assunto, então, como eu não vou usar, vou aproveitar. O vereador Henrique falou uma coisa aqui que até eu vinha pensando, mas concordo muitas coisas com ele e discordo de alguma. Afirma todas as empresas, desde quando eu assumi como vereador, eu sei que todas as empresas sempre tinham dois trator, roçava todos os terrenos, e sempre veio aquela discussão de que teria que cobrar a prefeitura roçar e cobrar do dono. Né? Vem sempre, se o senhor lembra, veio essa discussão, passou muitas vezes. Só que essa empresa nova agora, que está, ela só tem um trator. E só anda quebrado. Então, quando você precisa para uma coisa, está quebrado. Ah, está buscando peça. Então, eu acho que o prefeito também tem que rever a empresa. E outra coisa, que eu não concordo com o que eu falei com o senhor. Quando votou-se a reforma tributária, aumentou-se 0,50 nos terrenos. Será que esse 0,50 do terreno não dá para a prefeitura comprar um trator e colocar para roçar? Ou mandar um projeto para essa casa que ela roce, que ela limpe e cobra no imposto? Porque nossa cidade, vereador Joilson, está horrível. Nós está parecendo terra de ninguém. Você chega no loteamento do centro, está tudo mato. Você, inclusive, até os terrenos do prefeito está juntando pernilongo. Esses dias, eu fui olhar os da prefeitura, os terrenos da prefeitura. Está um lixo. Se não pode roçar o dos outros proprietários, mas pelo menos da prefeitura tem que estar roçado. Você vai ali no Jardim do Cerrado, onde a prefeitura tem uma área perto daquela quadra, olha a situação, e lá é do município. Lá ele tem que roçar. Então eu falo assim, que teria que ver, colocar um projeto, sei lá, o que poderia fazer para limpar, porque a nossa cidade está horrível. Arruma um trator, compra um trator. Eu acho que dinheiro não é problema, não. O prefeito tem bastante dinheiro. Dá para comprar um trator e colocar. Ou que a empresa compre mais um e aumente, aditiva lá alguma coisa, faça e ela põe na rua para limpar. Obrigado.
Eu que agradeço a parte, vereador. Então, basicamente, vereadores, a ideia é simples. A gente está reunindo com a empresa. A empresa, se for dever dela, com certeza nós vamos pedir para que ela execute, que ela recebe, né? Se não for o dever dela, nós temos que achar uma alternativa, porque o que não pode acontecer é ficar muitas vezes parado e quem paga o pato é a comunidade. Quem paga o pato é uma senhora de idade 80, 90 anos que mora num determinado local, que ela cuida do seu terreno com muito amor e uns terrenos abandonados do lado que ninguém está cuidando. E eu digo mais, o vereador Ricardinho tocou num assunto que até eu quero chamar nosso jurídico para a gente estar verificando a possibilidade. Se os vereadores concordarem, eu mesmo faço a proposição de uma lei aqui para estar multando as pessoas que têm terreno e não limpam seu terreno. Não tem problema nenhum. Isso aí tem muita gente às vezes acha que é impopular, mas a questão impopular nós precisamos sanar de alguma maneira. E o jeito de sanar é isso. Nós estamos aí com terreno, muitas vezes, lá no Cerrados, no Vivari, lá, que é um terreno grande, tem estrutura, sem contar terreno no centro aqui, casa abandonada, aí, e ninguém toma, como que eu vou dizer para vocês, ninguém toma pé da situação, ninguém resolve. E a prefeitura não tem realmente obrigação de limpar o terreno particular, não é dela, tem que limpar o público. Terreno público, ele tem obrigação de limpar. Particular, vereadores, eu vou chamar o jurídico para conversar, se os senhores aqui concordarem, nós vamos fazer a proposição de um projeto de lei aí que faça com que seja multado, ou pelo menos uma emenda, que há alguma lei, nós sabemos que nós temos a lei de código de postura do nosso município aqui. Então, dentro do código de postura...
Concede uma parte?
Já concedo, só um momento. Dentro do código de postura do nosso município, aqui ele fala, seu muro tem que ter 1,80m no mínimo, você tem que ter calçado de determinado tamanho, você tem que ter tantos por cento de grama dentro do seu terreno. Então nós temos esse código de postura. Então se essa lei não existe no código de postura, eu acho que é o momento da nossa casa tomar realmente para si a responsabilidade e cobrar em nome das pessoas que precisam de ajuda, que precisam que seja cobrado isso aí. Isso se for também, vereadores, da nossa alçada, porque senão a gente aqui faz uma indicação em conjunto e pede para o prefeito fazer esse projeto de lei, se for da notoriedade dele, e ele mande para a Câmara e a gente vai analisar para fazer a aprovação. Muito obrigado. Ô, vereadora Lucília.
Aproveitando aí que está falando em questão de limpeza, tudo, a cidade também está, muitos lugares estão muito sujos. Preciso de dar uma olhada com muito carinho, que até em frente da casa tem matagal, lixo, muitos lugares na cidade. Está muito sujo. Então, aproveitando a deixa, na hora que for dar uma olhada, dá uma olhada na cidade inteira. Né? Porque, conforme foi falado pelo vereador Ricardinho e também pelo nobre vereador, foi aprovado nessa casa aqui e aumentou muito a arrecadação. E se aumentou a arrecadação, no mínimo dá dar uma comodidade para o povo aí na cidade, manter a cidade limpinha, organizada. Isso vai evitar todas essas pragas, não só pernilongo, mas também outros insetos que traz doença aí, né? Então, isso é importante, vereador, isso que o senhor levantou, e aproveita e já leva o executivo, que a cidade está, muitos lugares estão horríveis e precisa ser limpo.
Obrigado pela parte, vereadora, tá? Dizer isso aí, pessoal. E vamos cá entre nós aqui. Nós temos também os escorpiões, que infelizmente, dentro de terrenos aqui, tá uma onda de escorpião. E sem contar o quê? A gente, quem tem animal de estimação em casa, é através do pernilongo também, que infelizmente ele é contaminado e vem a pegar uma doença que perde a sua vida. Então nós temos que tomar cuidado disso aí. Pessoal, eu queria aqui, vereadores, dizer novamente aqui, ó, nós hoje aprovamos um projeto de lei, como o vereador Chiru anteriormente disse, só para concluir, vereador Paraíba, rapidinho, que é um projeto de lei que vem de encontro também com o que está acontecendo no governo federal. Há 3 semanas atrás, foi aprovado e foi dado início ao novo Minha Casa Minha Vida, que vem para colocar, para arrebentar mesmo, casa para tudo que é lugar, e o projeto, e colocou em várias modalidades. O senhor tem uma ideia, dia 14/2, foi colocado em várias modalidades, divisão de faixas de renda, como faixa urbana 1, que vai até no máximo 2.640, 2, que vai até 4.400, e tem também a urbana 3, que a renda bruta da família pode chegar até R$8.000 e entra desse mesma maneira dentro do Minha Casa Minha Vida. Sem contar também que tem a questão rural, que a questão rural anual, a renda bruta, início 31.680, segundo módulo dele vai a 52.800, e a faixa 3 rural para entrar nesse benefício vai até R$96.000 a renda. Então, vem atender. E isso, quando chega para o nosso município, quando a gente consegue enquadrar nessa situação, um projeto de lei desse, um empresário que está lá, quer vir para Minha Casa Minha Vida, montar um loteamento aqui, ele já tem que se enquadrar nesse patamar, que tem que entregar Minha Casa Minha Vida totalmente estruturado, mesmo com 200 metros quadrados. Pessoal, queria agradecer a todos aqui, agradecer aos pares da casa, dizer que nosso mandato está na luta, estamos trabalhando. Qualquer coisa, é só nos chamarmos. O telefone sempre foi o mesmo, o WhatsApp. Um grande abraço a todos, uma ótima semana.
Vereador Silvio.
Boa noite, senhor presidente. Demais edis dessa casa. Vereadora, funcionários aqui presentes, nosso jurídico, nosso vereador suplente Edson, segurança, e a todos os presentes que nós assistem, e aqueles que nós assistem também pelo web da Câmara. Senhor presidente, hoje aqui eu quero primeiro parabenizar a única mulher vereadora que está no nosso legislativo. E, através dela, eu quero parabenizar todas as mulheres de Terrenos e de Mato Grosso do Sul, e as nossas funcionárias também aqui. E também, em nome da minha mulher, da minha esposa, das minhas filhas, da minha mãe, eu quero parabenizar também todas as mulheres. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao prefeito por estar dando apoio naquele projeto da saúde itinerante, onde eu participei lá no Recanto Noara, juntamente com o prefeito, com a secretária de saúde, com a enfermeira, a Pâmela, que é a diretora da enfermagem, e meus colegas vereador Chiru, Zé Paraíba, Henrique. Olha, foi um sucesso, muito bem recepcionado pelaquela associação onde que a dona Cida é a presidente, deu muita atenção, não só para mim, como para todos nós que estávamos lá. A dona Laurinda, que é um amor de pessoa também, que é da região, mora lá também. Então, eu quero só agradecer toda essa equipe. E não posso deixar de agradecer, em especial, a equipe de saúde da Jamic Polo, que pertence ao ESF da Jamic. Meus parabéns a todos pelo grande trabalho que fez aquela comunidade que tanto merece lá. E também, que nem o nosso vereador Zé Paraíba e o Henrique, estavam falando aqui, a gente fez uma maratona daqui até lá, né? Por quê? A primeira lagoa que a gente foi passar, eu quase apaguei meu carro. Graças a Deus que eu não apaguei, mas quase. Mas só que eles não tiveram o mesmo sucesso, apagaram, sabe? Mas aqui eu falo assim, eu sou um mais veterano, então eu sei entrar mais no barro. Vocês estão entrando agora. Então, e quero pedir aqui, presidente, líder, e a base, e a todos os vereadores, para que com carinho nós ver se nós conseguimos fazer uma reunião com o prefeito, com o departamento de estrada, para que nós tomamos uma providência. Muitas vezes você vai, conversa, a gente começa a ver que não tem solução. Mas então nós temos que ter uma solução. No momento nós não temos solução para tudo, mas vamos pelo menos naqueles pontos, que nem hoje. Hoje eu fui parado pelo um senhor que mora lá no Ouro Branco, muitas vezes, só que não é o que às vezes vocês pensam, você vai falar, ah, seu Faustino, não é. aquelas duas lagoas que estão passando dificuldade. Eles mesmos sugerem para a gente assim, falam, por que vocês não levam lá 3 caminhões de uma vez, põe, pronto, resolveu. Agora, fala, ah, é a chuva. Mas se nós ficar só falando que é a chuva, e não tampar aqueles grandes buracos, que pelo menos aqueles grandes buracos, porque para fazer tudo, nós não vai ter jeito mesmo. Isso eu vou falar para vocês. Fora do... Não tem jeito, mas pelo menos fazer os pontos essenciais para que a gente consiga, para que eles consigam passar. Tá? Eu gostaria que visse com muito carinho isso aí. Eu até não queria falar aqui, mas... Não tem jeito, o pessoal está cobrando muito, a gente não está tendo solução para isso. E nós temos que dar uma devolutiva para essas pessoas. Pelo menos, se não dá para levar 30 caminhões de cascalho, levar um lá e colocar, pelo menos um.
Me concede uma parte?
Pode falar, vereador.
Bem falado, né, como o senhor disse, a gente foi lá no Recanto Nuara, ficamos atolados lá, o prefeito também estava na nossa frente, passou, né, mas como ele estava com um carro mais alto, conseguiu passar. O senhor acho que até não passou pelas poças onde a gente passou, que o senhor foi pelo De Paula ali. E ali onde, naquela região onde a gente passou ali, realmente está muito feio. Então a gente vem cobrando, porque muitas vezes o paliativo, eu entendo também o secretário, entendo também o prefeito, devido à chuva não está sendo fácil, mas o paliativo de você estar entrando numa estrada, você levar um maquinário, caminhão, para um lugar para fazer um paliativo, é só diesel que está sendo gasto. E não vai resolver o problema. Você vai destinar um caminhão, uma máquina para um lugar para não resolver o problema de vez, ele vai ter que voltar ali. Então eu acho assim que não funciona esses paliativos, não funciona só ir lá jogar uma terra ou passar a máquina, é só o dinheiro público sendo gasto. Então, assim, que possa, né, de uma forma organizada, que eles possam ver lá qual seria a melhor forma. E aí pode contar comigo para estar cobrando junto aí. A gente entende o lado do secretário, entende o lado do... não é má vontade deles, mas que possa ter uma organização nesse sentido. De ir lá para resolver, ou jogar um cascalho, ou correr atrás, como a gente falou lá, questão de cascalho, para resolver, porque se não vai lá, a máquina entra dentro da estrada, fica pior a estrada, e gastou diesel. E quem paga a conta desse diesel é a própria população. E não resolve o problema deles. Obrigado pela parte.
Vereador, eu que agradeço. A maneira que eu estou falando aqui, de repente eu entendi mal que a Vossa Excelência diz, que um paliativo não resolveria. Eu entendo que não resolve, mas há um lugar onde não está passando, que é uma poça d'água, que realmente só vai afundar ali. E você sabe que cada vez vai afundar mais. E se não fazer esse paliativo, quando que vai lá? Porque a gente sabe que não vai. É assim, para fazer toda a estrada. Não vai fazer toda a estrada. Se eu estiver enganado aqui, eu quero que daqui 2-3 meses alguém me fala e pode falar, você estava errado, a gente está fazendo todas as estradas. Não vai fazer, não tem maquinário para fazer toda a estrada. Então vamos tampar os buracos, pelo menos, para as pessoas passar. Não é fazer, é levar toda a máquina. Levar um cascalho lá, naquele lugar, tampa aquele buraco lá e deixa passando, porque o restante dá para passar. É isso que eu quero falar. E sobre aquelas lagoas, eu passei daqui para lá. Só que na volta eu já voltei, porque já me informaram que a outra não tinha lagoa. Então eu quero agradecer, desejar uma ótima semana para todos e que Deus toque no coração de cada um de nós aqui, dos administradores, do prefeito, de toda a equipe, para que unido nós possamos muitas vezes resolver os problemas, por menor que seja, para que essas coisinhas que acontecem hoje aqui no nosso município, que a maioria dos problemas é assim, a gente joga tudo a culpa na chuva, mas a chuva é uma bênção de Deus e que sem ela nós não teríamos nada, né? Então nós vamos ter que ter paciência para que assim que passar essa chuva, a gente sabe que depois a gente vai sentir falta também. Mas a limpeza tem que ver com carinho, que nem o vereador Joilson falou aqui, tem que ver quem é responsável por cada setor para que nós possamos fazer o nosso trabalho, de fiscalizar. De repente nós estamos aqui, muitas vezes, criticando alguém que não tem culpa nenhuma. Então nós temos que saber mesmo. Então conta com esse vereador aqui, que tô junto aí para tentar fazer o melhor, não para tentar atrapalhar ninguém. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todas as nossas famílias, que nós tenhamos uma ótima semana.
Vereador Wilson Miguel do Carmo.
Boa noite, seu presidente. Em seu nome, quero cumprimentar as mulheres, em especial a vereadora Lucília, a filha dela, a ex-secretária aqui da Casa de Leis. Vou ser bem breve hoje, presidente, na minha fala. Estive nesse final de semana aqui no assentamento, a qual a vereadora estava presente, numa ação que aconteceu lá para levantar fundos para o tratamento aí do William Roberto. William Roberto, que é trabalhador, funcionário público, né? E ele está passando problema de saúde, problema bastante sério. E a gente foi lá dar a nossa contribuição. A Lucília também esteve presente. Ela mandou aqui para mim que eu poderia estar passando aqui para todos os pares e aqueles que ajudaram de alguma forma ajudaram eles nessa situação lá. Eles arrecadaram nesse evento R$ 41.464. Bruto, líquido, eles arrecadaram R$ 35.714. Então ele vai aí poder fazer o tratamento dele, se Deus quiser, né? Logo ele já vai estar 100% aí. Faço uso dessa também, seu presidente. Às vezes a vereadora usa essa tribuna, ela vem com uma série de indicações, né? Daquela região a qual eu tive aí o prazer e a felicidade de participar, né, desse evento. E a infelicidade, né, de pegar essa estrada para lá. Realmente, quando ela usa essa tribuna aqui para falar que a estrada está largada, jogada às traças, ela não está falando nenhuma em verdade, não. Realmente está difícil, está complicado. Os carros lá, às vezes, tem muitos lugares que tem que andar de, que nem caranguejo, de lado, porque não tem jeito de... E a gente, às vezes, é cobrado, né? Eu sou cobrado aqui, imagina ela lá. Então, eu senti na pele o que ela sente lá. Porque lá eu pude estar sentado, visitando amigos e parentes lá, e fui cobrado da mesma forma que a vereadora. Até de uma forma, assim, bastante atacado, porque eles falam assim, vocês são base, vocês lá é a base do prefeito, e vocês não fazem nada, não olham pela gente. E como que a resposta que eu dei para eles é a mesma que acho que a maioria dos vereadores sabem. A gente hoje está com uma máquina, uma patrol, trabalhando para atender o município. E o nosso município, nós vereadores que anda na época de campanha buscando os votos, buscando o apoio, a gente sabe que não é pequeno. Então, quero dizer para você, o prefeito Henrique não vem fazendo um trabalho, uma má gestão, longe disso. Ao meu ponto de vista, ao meu ponto de ver, ele, ou pelos 2 anos que ele está no mandato, ele fez mais do que os 4 anos da Carla, ao meu ponto de ver, meu ponto de vista. E fez mais do que os 4 anos do Donizete. Mas, na saúde, beleza. Na educação, sem palavra. Agora, na estrada de rodagem, está complicado. Está complicado e agora é época de escoação. Os pessoal cobram por questão de que precisam, né? Precisam fazer a adequação da lavoura, época de e as estradas não tem o que fazer. Então eles me ligam, eu vou no meu amigo, no César, falo, César, o que pode ser feito? Ele fala, bexiga, nós temos uma máquina para trabalhar e a máquina está lá. E falei, as outras? Está no toco. Então eu acho que aquilo que o nobre vereador Silvio falou aqui nessa tribuna, para que a gente reunisse, nós, né? Eu acho que aqui não temos líder do prefeito, não. Aqui nós temos um time, que são 11 lutando pela população. E, de repente, convidar a todos os 11, aqueles que tivessem à disposição, para estar indo lá falar com o prefeito. Ele tem que tomar uma providência nisso aí.
Concede uma parte, vereador.
Só concluindo, já passo a parte para a senhora. Então, senhor presidente, a gente fica, às vezes, indignado nessa situação que vem acontecendo aí, né? Que a gente... Eu sou morador e fundador de terrenos. E lembro que, na época da gestão do Beto, quando a máquina quebrava, ele fazia licitação, ele contratava outra equipe, acho que na época, não lembro se o Donizete já tinha os maquinários, ele contratava e fazia o trem acontecer. Não estou falando que o Henrique não queira fazer isso, mas... No momento, nós só temos uma máquina, enquanto a gente tem que dar uma devolutiva. Joilson, o pessoal sempre comentou agora há pouco aqui, realmente tem muitas coisas para melhorar. Zé Paraíba também não foi diferente, falou questão do pernilongo. Tem que se preocupar, realmente, concordo com o vereador. Mas a gente, de repente, ir lá pedir voto lá e falar assim, eu não vou poder votar, não sei, mas por que você não vai me ajudar? Rapaz, choveu demais. Eu não vou poder votar no centro dessa vez, porque choveu, não vai ter como eu votar. Na época de campanha, a gente vai sair nesses lugares onde hoje eles falam, não vou mexer, está difícil, está chovendo demais. A gente vai ter essa devolutiva se a gente não segurar um na mão do outro, sentar com o prefeito e ver o que pode ser feito, porque falar que dinheiro não tem, eu não quero acreditar nisso. Está cedido uma parte, vereadora.
Muito bem falado, vereador. Importante você ter ido naquela comunidade, ter participado ali, as pessoas ter relatado ao senhor as dificuldades que nós temos na estrada, as dificuldades que a equipe lá daquela região está tendo, com os maquinários que está lá, que é insuficiente. A gente vê o esforço daquela equipe, o trabalho, mas eles não conseguem atender. Como o Silvio relatou aqui, do paliativo, jogar pedra nos buracos, isso é importante fazer exatamente isso, não vai dar conta jogar. Nós temos muitos lugares lá que os carros estão ameando até na porta de água. Temos a em torno da Fazenda Santa Rita, que dá acesso ali, que passa ali no assentamento Campo Verde, e sai lá na Nova Querência, lá tem cada poça d'água que você não tem noção. Fora Cananga, Aicuruça, Furos, Travessões, da Santa Mônica, MST, CUT e Nova Querência. As principais têm até conseguido fazer, mas os Travessões estão tendo muita dificuldade. Lotes inundando o vereador, por causa que não tem as barreiras, as lombadas com saída de água, lotes e lotes lá inundando, lavando na água por causa da chuva e porque não foi feito esse trabalho. Eu acho importante os nobres vereadores realmente lá somar junto, porque como vem projeto para essa casa e a gente é solícito em se juntar e votar, o executivo tem que tratar a gente também com respeito quando a gente manda as demandas e falar, vamos lá, porque aquela casa é parceiro meu quando eu mando um projeto para aquela casa. Que quando é bom para o povo, eles não acham ruim nenhum deles, todos eles votam. Mas a gente sente que a democracia é de lá para cá, mas daqui para lá não tem democracia. Eu mando e você obedece, não é assim que funciona. Foi eleito para atender o povo. Não para atender a individualidade, nem fazer para um e não fazer para outro. É para atender o povo. Independente de sigla partidária, independente de onde esteja. Então, muito bom o senhor ter ido lá. Eu fico muito agradecido para o senhor estar usando essa tribuna e passando a nossa dor. Parabéns. Isso é importante para nós. Não só o senhor, mas outros. O Zé também sempre está presente nos grupos. O Ricardinho sempre tem falado lá, se manifestado. A gente é grato a todos vocês, mas olha, a gente fica agradecido, não só lá, mas a cidade aqui também tem muitas coisas que está deixando a desejar, muitos locais, muitos produtores rurais, Terra do Sol, enfim, muitos lugares. Então o prefeito precisa reaver, sentar como a Vossa Excelência falou, como o vereador Joilson aqui relatou, que precisa sentar e fazer uma análise, uma retrospectiva no que tem que ser feito e arrumar, porque esse povo de Terenos, a nossa cidade, merece ser bem atendido e ter arrumado essas situações e tratar bem, porque igual o senhor falou, dinheiro tem. E arrecadação abundante tem. Está faltando gestão. Obrigado.
Vou concluir já. Está no prazo, está no tempo ainda aí. Então, eu vou olhar para essa câmara aqui e não sei se o vereador, o prefeito do Executivo está acompanhando. Peço para o senhor encarecidamente, prefeito, que dá uma atenção para os pessoal da estrada de rodagem. Não só da... ao meu amigo Alcesa, aquele que é o responsável hoje dessa pasta, ele precisa, com uma máquina só, prefeito, ele não tem o que ele fazer. Coitado, ele leva borrachada igual nós, 11 vereadores aqui, leva. Então eu peço para o senhor, né, em nome de todos os vereadores aqui, aqueles de repente que quiserem participar aqui para falar com o senhor pessoalmente, a gente vai marcar uma reunião, porque está complicado demais. E se a população está vendo dessa forma... isso vai, lá na frente, prejudica tanto o senhor para sua reeleição, acredito que o senhor queira uma reeleição, e nós também, os vereadores, não é diferente. Se o senhor não vai bem, nós também, vereadores, tenho certeza que não vai bem também.
E concede uma parte rapidinho?
Está concedido.
Bem disse, né, o senhor, Vossa Excelência. Dessa forma, eu vejo que a gente tem sido parceiro, né, do Executivo. Como a vereadora Lucília disse, a gente tem levado as indicações que não é só nossa. Não é só, muitas vezes eu não vou lá no assentamento, né, como a Lucília vai, mas ela está olhando para aquele lugar. Igual estive na colônia também essa semana, o pessoal lá reclamando bastante da estrada, porque está chegando o cascalho até ali a associação, mais lá para o fundo não está indo o cascalho. Então o pessoal já veio fazer esse pedido. Então nós 11 aqui tem trabalhado, eu mesmo tenho oficina, tenho socorrido bastante carro aí nessas estradas e tenho visto a necessidade mesmo da população, né? E eles pagam seus impostos, né? Tem trabalhado, tem lutado. Então a gente vem pedir aqui, todos os vereadores aqui, para que possa tomar uma atitude, né? De alguma forma. Sabemos que não é fácil também lidar com tantas pessoas, mas nós estamos aqui para isso. Então, quero parabenizar o senhor, né, pela atitude aí. Pode contar comigo, contar com essa casa, e a gente vai estar buscando juntamente com o prefeito, que eu acredito também que ele quer resolver isso aí, né, porque muitas vezes o vereador chega lá, já sabe que é problema, né? Então, nós estamos aqui para levar os problemas da população, Porque nós fomos eleitos para isso, para levar os problemas e tentar resolver. Né? Cada um aqui tem o seu pessoal, somos representantes da população e estamos à disposição de cada um. Obrigado pela parte.
Antes de finalizar, faço um convite a todos vocês, os nobres vereadores, final de semana, agora dia 11, a gente está promovendo uma ação ali, que é um show de prêmio aqui no Indo Brasil, para arrecadar dinheiro, para comprar cestas básicas, para ajudar aqueles pessoal daquela comunidade. Já de antemão, agradecer o presidente dessa casa, que vai ceder aí a sua van, para levar aqueles que querem ir daqui de Terenos, que não tem o seu carro, não tem a sua moto, para ir lá. Presidente, obrigado pela sua atitude, e a respeito dessa reunião, eu vou deixar Vossa Excelência conversar com todos nós, ver aqui à disposição de cada um, para que a gente esteja os 11, para a gente conversar com o prefeito sobre essa situação dos maquinários. Sem mais nada, desejo aí um ótimo início de semana, abençoado a todos.
Vereador Henrique, convido a assumir a presidência. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar meus pares, cumprimentar a população que se faz presente nessa casa, população que nos assiste pelo Facebook e pelo web na Câmara. Hoje vimos nessa tribuna, hoje, digo que com uma maneira de falar de todos, um sentimento de estrada prejudicada, buraco, lagoa, gente afundando o carro na lagoa e estragando o carro. Mas vejo assim com muito carinho as coisas. O prefeito Henrique, numa conversa que eu tive com ele na sexta-feira, tem mostrado muito consciente do que está acontecendo. O próprio vereador Silvio conversou comigo aqui nos bastidores aqui fora, pediu para mim, dá um pulinho lá, Marquinhos, vê isso aí para mim. Ele é testemunha disso. E não é porque ele pediu, eu já estava indo atrás ver isso. Então ele tem mostrado que tem preocupação com isso. Como Vossa Excelência disse sobre o trator, a moto niveladora, ao meu ver parece que já está, o conserto já está pronto, já para poder fazer os atendimentos necessários. Mas isso eu vejo assim, a chuva não parou. Chuva tem chovido bonito, por exemplo, bonito se transformou num caos. Quem conheceu bonito e conhece bonito, ao que dizer de bonito, ver bonito, não é bonito mais nada lá não. De tão horrível que está. Né? Nosso município não é diferente. Você acha que se tem condição de fazer alguma coisa para fazer, não vai fazer? Faz. Lógico que faz. Mas assim, vamos juntar as forças que temos, vereador Wilson, parceiro, todos os parceiros que aqui tem, vamos falar com o executivo, vamos sentar. Ele é um garoto inteligente, competente naquilo que faz, sabe o que está fazendo. Tenho certeza, tanto dentro da nossa cidade, como nos assentamentos, onde for necessário, chegará a obra necessária para poder arrumar o nosso município, com certeza. Tenho certeza disso. 8 de maio está chegando o nosso aniversário, nós temos que fazer coisa bonita para o nosso município. Como você bem disse, muitas obras serão inauguradas, muito se tem sido feito no município e muito há de fazer. Espero estar integrando, junto com ele, nós vereadores, que ninguém faz nada sozinho, né? Várias ordens de serviço, né? Que eu tenho certeza que ele vai estar organizando isso. Então, às vezes, a gente tem aquela coisa de que só querer pedir e cobrar. Tem que cobrar mesmo. Mas ele é consciente daquilo que está fazendo, tenho certeza disso. Eu quero mudar um pouco o palco da...
parte, vereador?
Tem a palavra por 3 minutos.
É rápido, só para explanar. Deixa eu pegar um gancho do senhor aqui. Até vereadora Lucília, vereador Silvio, que está presente aqui, e o resto dos demais vereadores, uma coisa muito bacana que o senhor falou, ninguém faz nada sozinho. Então, cada obra que esse município vai inaugurar, está inaugurando, a Câmara de Vereadores teve participação ativa. Então, quando nós saímos na rua, muitas vezes, o vereador é crucificado, falando que o vereador vem e o vereador não está fazendo nada. Nós estamos caminhando todo dia, lutando, correndo atrás, conversando com a comunidade, vendo as demandas e votando os projetos importantes aqui, que assim como esse que nós vamos ter agora, a inauguração, que vai começar um novo hospital, que tem os ESFs, que até essa questão da iluminação lá, que teve participação, sim, de um ou dois vereadores brigando junto. Então, isso é muito importante, porque a comunidade também ela tem que olhar essa parte da nossa Câmara Municipal aqui, que cada benfeitoria que é feita dentro do município, cá está um vereador. Cá está a Câmara Municipal somando com o Executivo. Essa união aí entre Legislativo e Executivo nessas benfeitorias e na cobrança também é onde faz a verdadeira diferença dentro da gestão. União. Senão, o trem não anda, não. Obrigado, presidente.
Verdade. Tem essa colocação de Vossa Excelência é muito pontual. Em tudo o que acontece no município, como eu sempre digo lá atrás, falo na rádio onde eu vou, tem a mão dos vereadores do nosso município, que tem trabalhado muito em prol das pessoas. Vamos deixar isso de lado agora, vamos passar para uma outra aqui. Quero aqui, hoje dia 6 ainda, né? E o Dia Internacional da Mulher é no dia 8, né? Então eu quero, através dessa tribuna, como membro desta casa, cumprimentar por esta data tão importante a nossa vereadora da nossa casa, uma pessoa que é a nossa única representante mulher, que tem trabalhado muito pelo município, às vezes tem deixado a gente para trás, mas não tem problema, não, a gente chega lá. Quero cumprimentar, além da nobre vereadora, nossas funcionárias dessa casa, que no seu quadro a maioria mulheres também, e fazer um cumprimento em geral à nossa população do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Quero, em nome da primeira-dama do município, Cassi, as nossas secretárias de promoção social, Nilza Lopes, secretária de educação, Carla Diniz, nossa diretora de RH, Tati, nossa secretária de saúde, Ariane Puxério, nossa diretora de vigilância, se assim posso dizer, Patrícia, aqui de novo vereadora Lucília, né? Quero dizer, se esqueci de alguém, que todas as mulheres do nosso município se façam representadas através desses nomes. E em nome da minha esposa, Rosilene, cumprimentar todos os diretores de escolas do município, de nossa terrena, os nossos funcionários do posto de saúde, merendeira, enfim, onde tiver os administrativos, todas as mulheres do nosso município se sintam representadas por esta casa. E já vou trazer um adendo dessa casa para mostrar o quanto respeitamos as mulheres, porque minha mãe é uma mulher, né? Ela gerou eu, meu irmão e minha irmã e as nossas famílias que estão, cada um gerou a sua. Creio que todos vocês aqui amam as suas mãezinhas. Então quero deixar aqui a todos vocês que no final do mês estaremos fazendo uma sessão solene dentro desta casa em homenagem às mulheres. Nós vamos sentar depois, estar conversando com cada um de vocês, a forma que nós vamos operar isso. E eu acho que é uma forma desta casa poder trazer uma simples homenagem às mulheres, mas que deixa essas pessoas, essas mães, né?
Me concede
muito
uma parte?
Confortável com esta casa e com as pessoas. Tem a palavra, vereador Henrique.
Eu queria sugerir aqui a Vossa Excelência, se pudesse, assim, cada vereador aqui homenagear alguma mulher, né, através de uma moção aí, se for possível, cada um dos 11 vereadores, cada um homenagear uma mulher representando isso, fazendo uma moção que saia dessa casa. Queria sugerir isso aí a Vossa Excelência.
Certo, nobre vereador, não cortando Vossa Excelência. Isso aí já está tudo moldado já, está tudo pronto. O Marquinhos é um ótimo atacante. Vossa Excelência pode ter certeza disso. Né? Então, eu vou só sentar com Vossas Excelências depois para a gente só terminar de moldar isso aí. E era o que eu tinha para dizer. Mulher, sempre mulher. Né? Isso que é muito importante. Se cada família desse mundo pensasse que é ser mulher, né? E eu não vou aqui hoje dizer assim, ficar aumentando sobre passado, sobre isso, sobre aquilo, né? Mas você vê, eu tenho na minha casa 3 filhas mulher e apenas um homem, né? E eu sei a dificuldade delas, né? Na correria, como meninas que são, que eu ainda trato como minhas meninas ainda, né? E hoje todas as 3 são mães, né? Então eu tenho muito orgulho disso. Então quero aqui cumprimentar meus pares, uma semana abençoada a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos que estão presentes nessa casa e toda a família terenense. Deus abençoe as mulheres do nosso Brasil. Quero aqui cumprimentar meus pares, dando uma semana abençoada a todos, população que se faz presente nesta casa, que Deus abençoe a cada um de vocês, população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara, uma semana abençoada. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrado a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.